Tudo o que vive é meu próximo. Existe uma canção que celebra a compaixão e o amor pelo próximo. Essa canção diz: bendito aquele cujo olhar para o outro revela o seu próximo, cuja língua não tem o sabor da falsidade, aquele que não cobiça os bens alheios e cujo caminho é o da renúncia. Em seus lábios tem sempre o santo nome do Deus Rama, aquele que venceu a ganância, a luxúria, a raiva e propicia a salvação. Omita, você pode fazer essa canção para nós?
Hari ब्रह्मचर्य संग्रह शरीर श्रम स्वाद सर्वत्र भय वर्जन सर्वधर्म समानत्व जन तो तेने कहिए जे भीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे भीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे मुने वंदे निंदा न करे केड़ी रे वाच काच मन निश्चल राखे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर श्री जे ने मात रे जीवा थकी असत्य न बोले जीवा थकी असत्य न बोले पर धन नव धाने हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे भीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे राम नाम सुन ताड़ीर लागी राम नाम सुन ताड़ीर लागी सकल तीरथ तेनातन मारे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो वन लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार रे भण नर संयों तेणु दर्शन करता भण नर संयों तेणु दर्शन करता उड़े को जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो
eu quero que a cultura de todos os povos andem pela minha casa com o máximo de liberdade possível. Eu quero que a cultura de todos os povos andem pela minha casa com o máximo de liberdade possível.
Tchau para vocês, até mais.
O meu amor não é exclusivo. Eu não posso amar os muçulmanos e os hindus e odiar os ingleses. O verdadeiro amor é sincero e desinteressado. A vida é a maior de todas as artes. A vida é a maior de todas as artes.
Gira a roca, fiando o algodão. Gira a roca, em sua doce canção. Gira a roca, depurando o coração. Bela roca, não mais se cale. Bela fiandeira, não se esconda. Bela roca, bela fiandeira, nunca mais reneguem o seu saber milenar. Bela roca, bela fiandeira, iluminem o nosso ser. Bela roca, desça o algodão. Bela roca, em sua dança e canção. Gira a roca, depurando o coração. Por toda a Índia, Gandhi e seus companheiros procuraram a ferramenta e a artesã da sabedoria milenar. Como foi difícil encontrar a roca, como foi difícil encontrar a mão que soubesse animá-la, encontrar a mão que ainda soubesse fazê-la dançar no ritmo alegre e contagiante de seu coração. Gira a roca, fiando o algodão. Gira a roca em sua doce canção. Gira a roca, depurando o coração. E ao som da roca, que já vai tomando as ruas, segue Gandhi, tramando a paz na urdidura da vida. Gira a roca, depurando o coração. E lá vai ele, em sua magra figura, vestido com aquele pedaço de pano, um trapo, como aquele que aconchegou o menino Deus naquela noite em que ele nasceu na manjedoura. Mas não, não deixe que seus olhos se enganem. Estas vestes são as mais preciosas da terra. contemplem a delicada trama tecida com padrão e beleza. Sinta a doçura do fio. E nesta veste, o dote feito com cade, Gandhi segue majestoso e digno pelas ruas, pelos casebres, pelos palácios. Veste feita pela artesania, pela arte do povo. Traje em que se revela a mão sábia, a mão artística. E Gandhi vai andando, e o som da roca vai impulsionando o seu andar. E ele vai tramando a paz, e eis que numa certa noite Gandhi vai à festa do governador inglês, despojado do fato que reveste a persona e trajando a veste que dignifica a soberania, a liberdade e a independência de seu povo. E na porta, os convidados vão chegando engalanados, homens vestidos de terno, gravata, mulheres de longos, joias, saltos. Gandhi, o trapo, trapo como aquele do menino, tão belo e tão precioso, ornando o seu corpo magro. É proibido entrar, diz o criado. Gandhi não protesta, não reclama, não faz cara feia, vira as costas. Mas quando Gandhi chega em sua casa, faz um embrulho bem feito, com capricho, chama o mensageiro, e eis que o embrulho chega à casa do governador inglês. Gandhi, Mahatma Gandhi, o que isto significa? Ora, se é a veste que importa, aí está o meu terno me fazendo presente. E Gandhi volta a sentar-se no chão, como as mulheres artesãs. E Gandhi fia, 200 metros por dia. É preciso vestir o povo, não pode parar. A roca gira, depurando o coração. E Gandhi fia na prisão, fia diante das personagens ilustres, fia. E ao som que toma as ruas, o povo segue, digno e majestoso, vestido em seus dotes, feitos do belos cades. Gira a roca, fiando o algodão. Gira a roca, em sua doce canção. Gira a roca, depurando o coração e tramando a paz na roca, na bela roca da vida.
Meu bem-amado, que posso eu te oferecer com minhas mãos hoje de manhã? Um canto matinal. Mas amanhã está sob o peso dos raios cruéis do sol, e o canto, fatigado, logo se esvai. Meu amigo, que me pedes vindo à minha porta à tarde? Que devo oferecer-te? A lâmpada da noite? Mas a luz da lâmpada só pode estar acesa em um canto da sala. Pretendes levá-la em tua marcha entre as multidões? Não vês que a luz vai apagar-se ao vento na estrada? Meu amigo, meu amigo, posso dar-te alguma coisa? As flores e as grinaldas estarão murchas um dia. Então, por que eu ofereceria coisas incômodas? Seja qual for a minha dádiva, tuas mãos deixarão cair na poeira do caminho. Não seria melhor que um dia, em meu jardim, aspirando o perfume das flores, tu sentisses a alegria de deter os teus passos por um momento? A oferta involuntária, casual, é tua. Quando passares na aleia das flores, em meu jardim, teus olhos iludidos verão uma luz colorida, trêmula, deslizando entre os cabelos da tarde. É a luz que faz nascer meus sonhos. Espontânea, sem que o saibas, esta luz é uma oferta para ti. Todos os meus tesouros logo se veem. Aparecem, logo desaparecem sem dizerem seus nomes. Fogem. O tintinar das argolas nos seus tornozelos é música leve, solta nas aleias. Mas ignoro o caminho para a região de onde eles saem. Estão além do alcance da minha voz e das minhas mãos. Amigo, aquilo que obtens, sem pedir, sem ver, será realmente teu. Mas o que eu ofereço é pouco. Uma flor, uma canção, um fruto.
Nasceu, 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 menino, nasceu. Era o dia 2 de outubro de 1869, quando o bebê Gandhi deu o ar de sua graça no mundo. E como todo bebê, ele lançou o seu primeiro choro. O seu umbigo caiu. Ele tomou o seu primeiro banho e eu aventuro dizer que ele bateu na água se divertindo. E ele também deu o seu primeiro sorriso e começou a se aventurar pelo mundo, primeiro engatinhando, depois andando, como todos nós neste exercício difícil de se colocar ereto, fazendo-se ponte entre a terra e o céu. Gandhi também deve ter levado muitos tombos, mas se levantou sempre. Gandhi, sabe, tinha medo quando criança. É, muito medo. Um medo, sim, está, né, lembrando? Um medo terrível de monstro, fantasma, a escuridão. Mas Gandhi venceu o medo. Venceu o seu pavor terrível. Graças a uma criada da casa que lhe deu o sábio conselho: dizer o nome de Rama sempre que estivesse perdido no meio daquele espanto, do pânico, do assombro. O menino Gandhi seguiu o conselho e levou este conselho para toda a sua vida, sempre orando, sempre invocando o santo nome de Deus, Rama. Esta canção dançada é para Shri Ram, cuja aparência agradável é pura beleza. Ele segura um arco e uma flecha com a qual derrotou o demônio em feroz batalha. Ele é o protetor dos oprimidos, dos pobres e dos que procuram a verdade e a paz.
Jesus.
Tatim Sura Gurum Vande Jagat Karanam Vande Pannaga Bhushanam Mrigadharam Vande Pashu Vande Surya Shashanka Vanhinayanam Vande Mukunda Priyam Vande Bhakta Janashrayam Vande Shivam Shankaram Vande Shivam Shankaram Vande Shivam Padakarunam Shri Ram Shri Ram Kandalpaya Ganitaya Mita Chavinavanira Nirag Sundaram Patpitumana Shuchinomi Janaka Sutavadam Shri Ram Shri Ram Bhajadina Bandhu Dinesha Dhanava Daitya Vansha Nikandanam Raghunan Anand Kanda Kaushal Chanda Dasharath Nandanam Shri Ram Shri Ram Sir Mukuta Kundal Tilak Charu Darayanga Vibhushanam Ajayu Bhuj Shar Chapadhar Sangram Jitakhar Dushanam Shri Ram Shri Ram Iti Vadati Tulasi Das Shankar Shesha Mama Hidaya Kunja paalu bhajavana harana bhava bhayadarunam navakanja lochana kanja mukhakara kanja padakanjarunam shri ram shri
preciso de alguém. Preciso de alguém que me olhe nos olhos quando eu falo, que ouça minhas tristezas e aflições com paciência. Preciso de alguém que esteja sempre do meu lado. Sem precisar ser convocado. Preciso de alguém que seja amigo o suficiente para dizer-me as verdades que não quero ouvir, mesmo sabendo que posso odiá-lo por isso. Neste mundo de céticos, preciso de alguém que creia nesta coisa maravilhosa, desacreditada, quase impossível de encontrar, a amizade. Seja leal, justo e verdadeiro, e que não vá embora se algum dia eu perder o meu ouro e não for mais a sensação da festa. Preciso de um amigo que aceite com gratidão o meu auxílio, a minha mão estendida, mesmo que isso seja muito pouco para a sua necessidade. Preciso de um amigo que seja também companheiro. Nas festas e pescarias, nas lidas e alegrias, e que no meio da tempestade, grite em coro comigo: ei, nós vamos rir muito disso tudo. Eu não pude escolher aqueles que me trouxeram ao mundo, mas posso escolher meu amigo. E nessa busca, empenho a minha própria alma, pois uma amizade verdadeira deixa a vida mais rica, deixa a vida mais simples, deixa a vida mais bela.
Uma vez sussurrei a um amigo meu minha história. Ele transformou em poesia, escreveu em papiros e espalhou. Meu amigo Rubem, meu amigo Rubem Alves, Gosto de ver os casulos de borboletas, lagartas feias que adormeceram, esperando a mágica metamorfose. De fora, olhamos e tudo parece imóvel e morto. Lá dentro, entretanto, longe e invisível, a vida amadurece vagarosamente. Chegará o momento em que ela será grande demais para o invólucro que a contém, e ele se romperá. Não lhe restará outra alternativa, e a borboleta voará livre, deixando sua antiga prisão. Voar livre, liberdade. Somos como as borboletas. A liberdade não é o início, mas o ponto final de um longo processo de gestação. O nascimento é apenas o vir à luz, o descobrimento, a revelação daquilo que havia sido plantado e cresceu. Não haverá parto se a semente não for plantada muito tempo antes. Não haverá borboleta se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Era o ano de 1930. Se alguém não fizesse um gesto de vida, se eu não fizesse um gesto de vida, a violência armada iria acontecer. Preferi fazer os gestos que plantariam as sementes, que acordariam uma verdade interior. Gestos poéticos que despertassem nas pessoas as coisas boas que nelas estão adormecidas. Meu gesto não seria nem secreto, nem ambíguo. Seria claro para que, mesmo em minha transgressão deliberada da lei, a honestidade e a verdade estivessem presentes. E isto significava dizer ao Império Britânico aquilo que eu estava sentindo, sem prejudicar ou agredir a um único inglês. Eu diria que o mar sempre fora nosso, sempre nos dera seu sal, generosa e gratuitamente. Que o mar é de quem sabe amar. A ganância fiscal dos ingleses tornou o sal um produto de preço extorsivo, pesado demais para os ombros dos pobres, e nos proibiu de possuir sal que não tivesse sido vendido pelo monopólio governamental. Eu quebraria a lei do sal e faria com que o povo participasse do meu gesto. A Índia inteira desobedeceria e mostraria o seu desejo de viver mais sagrado que as leis do Estado, e os seus gestos revelariam a liberdade que já vivia neles. A não violência organizada se daria através da desobediência civil. Seriam 386 quilômetros a serem percorridos a pé. Sei que poderia ter feito a viagem de trem para chegar ao meu destino. Teria sido mais rápida, mas não se pode apressar a borboleta. A vida cresce devagar. A imaginação acorda aos poucos. Os pensamentos necessitam de tempo. Era preciso dar muito tempo para que as pessoas pudessem ir tecendo, entre elas, suas redes de esperanças, como as palavras, de aldeia em aldeia, na direção do mar. Eu sentia a borboleta crescendo vagarosamente. Coisas muito bonitas estavam acordando dentro da alma e dos corpos dos pobres. A canção já era cantada em todo lugar. Eu não caminhava sozinho. Todos marchávamos para o grande desafio. Queríamos a lei do sal. Quando alcançamos o mar, procurei então nas areias duras um lugar onde o sol tivesse libertado o sal. Tomei-o nas minhas mãos e mostrei. Era o símbolo da nossa liberdade. E o gesto solitário se transformou em gestos solidários. Por toda a Índia, o medo desapareceu. Hoje, sentado perante a minha roca, como aprendiz de fiador e tecelão, vejo a mesma Índia de sempre, a mesma cultura, só que sem o ódio de dentro e a opressão de fora. Meditando, como nos tempos antigos, em que eu tecia a minha própria roupa, lembrava de mim uma das canções preferidas. E agora eu convido todos a vocês a cantarem conosco. Essa canção dizia, com a mente alegre e com amor, cantem o nome do Deus Rama. Não importa que alguns dessem um nome diferente a Deus, como Alá, Ishwara, Krishna, Gopala, Govinda, Jesus. O que importa é que exerçamos a nossa natural condição de irmandade. Abram seus corações. Não se acanhem de cantar o nome do Deus Rama, aquele que traz a harmonia, o contentamento, a paz interior.
Ana.
Thank you.
हृदय खोल बोलो मत चूको जानकी वल्लभ सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पवित्र पावन सीताराम जय जय श्याम छवि जय लक्ष्मण जय जय सिया राम अनुगत परम अनुज रघुवर के भरत शत्रु घन शोभित धाम जय जय रघुपति राघव राजा राम पवित्र पावन अभय कथा राघव के प्यारे कपिपति लंका पति अविराम परम भगत निष्काम शिरोमणि जय श्री मारुति पूरण जय जय रघुपति राघव राजा राम
Jai Jai Ram,
Jai Jai Ram, Jai Jai Ram,
Jai Jai Ram,
Jai 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 Ram,
Jai 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 Ram,
Oh Jai 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 Ram,
Jai 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 Ram.
Continua.
Gandhi também gostava de contar histórias, mas como quem conta um conto aumenta um ponto, assim vou dar voz a essa bela história que brotava de seu coração. Há muitos e muitos anos, nas terras da Índia, viveu um rei que um dia se fez uma pergunta. Paz? Paz? O que é a paz? Qual o seu verdadeiro significado? E sem encontrar respostas, este rei convocou à sua presença mestres, filósofos, e logo ali chegaram os estudiosos de seu reino, de outros próximos e de outros distantes. Cada um com sua definição, o seu conceito, a sua visão, a sua concepção, a sua verdade. Nenhuma satisfez o soberano. Não. Nenhuma. Fez cantar o seu coração. Paz, paz, o que é a paz? Qual o seu verdadeiro significado? e na roda do tempo, que seguiu o seu curso, o rei continuou a se indagar. Paz, qual é o seu verdadeiro significado? E eis que num certo dia chegou um viajante estrangeiro em seu reino, um professor, que se apresentando ao rei lhe disse: Majestade, não tenho nenhuma resposta, mas venho aqui lhe dar um conselho. Lá longe, nas profundezas da floresta, vive um ancião de cabelos brancos, um sábio que certamente iluminará a sua questão. Este homem certamente tem a resposta que busca. Ah, o rei partiu imediatamente. E quando chegou ali, nas profundezas da floresta, diante do velho sábio que vivia na humilde cabana, perguntou: O que é a paz? Qual o seu verdadeiro significado? O ancião não falou nada. Pegou na mão do soberano e o conduziu à sua cozinha. Ali então, pegou o trigo, colocou na palma aberta do soberano. Não um punhado. Um grão apenas. Eu não sei se por vergonha, por orgulho, o soberano nada perguntou, apesar de não ter. Despediu-se, agradeceu, voltou ao reino com mais perguntas de posse do grão. O que fazer com este grão? Ah, colocá-lo numa caixa preciosa, uma caixa de ouro, a maior riqueza do reino. Ali guardou o grão. E todos os dias ele o retirava de lá de dentro e se perguntava: O que é a paz? Qual o seu verdadeiro significado? Afinal, o que este grão tem a ver com tudo isso? E a roda do tempo seguiu o seu curso. E eis que num certo dia, morrendo de curiosidade, o professor retornou. Foi logo ao palácio diante do rei, que lhe mostrou a caixa de ouro, lhe mostrou aquele grãozinho de trigo e lhe perguntou se saberia explicar-lhe o sentido. E então o professor disse: Majestade, permita-me lhe dizer, guardado nesta caixa de ouro, sem ar, sem ver a luz, este grão só poderá apodrecer. Porém, guardado no âmago da terra, permeado da luz, do calor, da água, do vento, o grão vingará. Assim é com a paz. Guardada no âmago do coração, permeada do contato do outro, se transformará numa árvore imensa e frondosa, abrindo suas copas para o céu e estendendo as suas raízes para a terra. E o conto termina aí, mas a contadora, que gosta de imaginar, logo imagina que o rei correu ao jardim, ajoelhou-se na terra sem medo de sujar as suas roupas, cavou com as próprias mãos um buraco e ali semeou com todo carinho o seu grão de trigo. E como quem recobre o berço com cortinado arejado, com a terra fofa, ele recobriu o grão de trigo. E a contadora ainda imagina que naquele instante em que o brotinho despontou, sabe, naquele verdinho brilhante, já viram? Da flor nova, do bebezinho que está nascendo, verdinho. a contadora imagina que o sol brilhou caloroso e que a chuva banha, a chuva boa, caiu sobre a terra fertilizando o solo. E a planta foi crescendo. E para celebrar o momento, a contadora imagina que os passarinhos cantaram. A lua cheia sorriu. Uma estrela cadente cruzou o céu. Os rios e os oceanos dançaram. E a planta foi crescendo, crescendo. E na roda do tempo que seguia o seu curso, ela floresceu, frutificou, morreu. E os grãos voltaram a semear a terra. E logo ali surgiram muitas, muitas plantas de trigo, cobrindo todo o reino, a terra, o cosmos. Por muito tempo, o rei reinou. Um dia partiu, como todos nós, mas até hoje ele é lembrado com alegria. Ele é lembrado com reverência pelo seu povo, como um outro lavrador, Gandhi, que semeou o grão da paz, o grão da bondade, da benevolência, da justiça, da independência, da soberania, da não violência por toda a terra. E como a plantação do rei, as plantas de Gandhi vão crescendo, crescendo, florescendo, frutificando numa árvore frondosa e bela que liga a terra e o céu. Neste palco da vida, o Pai Céu e a Mãe Terra cumprem seu papel de reunir todos os seus em uma dança cujo ritmo é de união, de cooperação e do equilíbrio.
See you. gaurartha sharira kayai champeya gaurartha sharira. Thank you. Shivaya Namaha Shivaya Namaha
Você me convença que eles não começarão de novo.
Às vezes, é quando se está quase sem esperança e na escuridão total que Deus vem para nos salvar. Gandhiji está morrendo por causa da nossa loucura. Deixem de lado a vingança. Do que adiantará mais mortes? Tenham a coragem de fazer o que vocês sabem ser o certo. Então, pelo amor de Deus, vamos conviver como irmãos.
É a nossa promessa. Vamos parar. Espadas hindus. É uma promessa.
Vá. Vá com Deus.
Aqui, coma. Coma! Eu vou para o inferno, mas não com a sua morte na minha alma.
Só Deus pode decidir quem vai para o inferno.
Eu matei uma criança. Esmaguei a cabeça dela contra a parede.
Por quê?
Eles mataram meu filho. Meu menino. Os muçulmanos mataram meu filho.
Eu sei como pode sair do inferno. Ache uma criança. Uma criança cujo pai e a mãe foram mortos. Um menino que seja desse tamanho e crio. Como se fosse seu. Mas certifique-se de que ele seja muçulmano e que você o crie assim.
Thank you.
pra frente? Não? Vamos de novo, mais uma vez. Vamos, vamos, vamos. Legal, 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 né? Boa noite, obrigado pela presença e nos esqueçamos. Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Mita.